Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10. 1919, Paulo, chegando ao Largo da Carioca, avistou uma média num grupo à porta do Café Paris. Lembrou-se de Riritinha. Estava só, podia ir vê-la com segurança. O mulato não dera por ele. Lá estava a falar, com largos gestos, sacudindo as abas de um cavor cinzento. Era cedo para o seu jogo, tinha tempo de chegar à estalagem. E foi caminhando para a Rua da Carioca. Passou um bonde apinhado, com as cortinas esvoaçando, e Paulo, hesitante, com receio de ser pilhado pelo mulato, já se ia para a esquina, a esquiá-lo, quando viu passar, apressado, entrando na Rua da Uruguaiana para Cordeiro. Pensou para certificar-se, seguiu-o à distância, e só descansou quando viu enveredar para a Rua da Conceição. Podia ir tranquilo porque, ainda perdendo, Mamede só deixava a batotota quando o banqueiro suspendia o jogo. Ficava peruando, a filar cigarros, esperando o amigo, um conhecido, que lhe emprestasse uns cobres. E quando saía, a pretexto de negócios, é para ir para a Rua do Ouvidor, pescar alguma coisa para tentar a desforra. Entrou na confeitaria, escolheu doces frutas e, tomando um tilbury, mandou tocar para a Rua do Riachuelo. Para o jogo era cedo, raros seriam os pontos àquela hora. Às vezes o Junqueira, para matar o tempo, arriscava-se a bancar o dado. A roleta só funcionava à noite. A estalagem estava enlameada, com poças fundas, mas, apesar da chuva, o trabalho prosseguia. As lavadeiras lá estavam dobradas sobre as tinas, cantando e esfregando a roupa. A máquina do alfaiate trepidava com fúria. Sob uma coberta de zinco, um velho amolador, em mangas de camisa, pedalava com lentidão, afiando um machado. Antes de chegar à casa de Ritinha, ouvia-lhe o riso vibrante. Tinha visita. Esteve um momento parado, protegendo os embrulhos sob o guarda-chuva, mas não querendo despertar a coscovilice daquela gente, entrou no pequeno jardim, abrigado sob a latada que gotejava, pediu licença. Quem é? Perguntou a mulata. Mamede está?
Oh!
Entre. Então precisa pedir licença. Mamede não está, mas é o mesmo. Apareceu a pó risonha. Uma crioula agora com a cara esfuracada pelas bexigas, levantou-se vexadas, cumprimentando. Ritinha apresentou-a, Dona Casturina. É quem cose para mim. Fomos vizinhas muito tempo. Sente-se e ofereceu uma cadeira ao estudante. O bom tempo aquele, relembrou saudosa. Qual ainda volto para aquela casinha? O disse com a cabeça pendida, alisando molemente os cabelos. Ótola fui eu em ouvir cantos de sereias. Podia estar muito bem. A crioula arregalou os olhos e, sorrindo, acenou-a fervorosamente. A senhora não imagina como eu tenho saudades daquele lugar, a gente vivia independente, a sua vontade não era isto. E esticou um beicinho desprezível. Eu não nasci para morar em cortiço. A gente tem casa e não tem. Volta e meia um vizinho pedindo uma coisa e outra.
Assama, o que eles querem é meter o nariz na vida da gente.
Come não!
Eu passo por Zuber, mas tanto se me dá como se me deu.
Bom dia, boa tarde, acabou-se.
A senhora não acha... A crioula sorriu já de pé, concordando a hora. Não há como uma casa. Custa mais um pouco, mas a gente está sossegada. E despediu-se desculpando-se. Tinha ainda umas voltas. Estendeu a mão ao estudante e as duas caminharam para a porta. Ficaram algum tempo chichando a risota. Cuidado com a lama. Vejam como está isto. Parece um chiqueiro.
Erinhola, abrindo o guarda chuva com a arrepanhada, despediu-se. Adeuzinho.
Racim. Voltando-se repentinamente, a mulata fitou o estudante com um malicioso.
Então, como vais, eu bem? E o senhor?
Paulo foi buscá-la à porta, enlaçou-a pela cinta, beijou-a. Ela recebeu-o com indiferença, deixando-se levar molemente. Está zangada? Perguntou, sentando-a nos joelhos.
Eu não. Tão fria, como queria o senhor que eu estivesse?
Tu não és assim. Eu danço conforme tocam, o disse baixando a cabeça. É porque não tenho aparecido de certo. Se soubesses como tenho andado atrapalhado.
Faideia! Já acharam sua irmã?
Qual? Disse ele, evitando o assunto. Pensaste no que te propus. Que foi?
Não me lembro.
Vivermos juntos. Olharam-se longamente, por fim a mulata meneou com a cabeça. Não.
Tudo quanto o senhor quiser, menos isso, por quê?
Gostas mais de um médio?
Ela conservou-se calada, retendo a renda do casaco, farla.
Não é por isso?
Então por que é?
Ela deu de ombros.
Fala.
Não sou mulher para ir ao senhor.
Ora, por quê?
O senhor bem sabe. E de olhos baixos, com a voz arrulhante.
A gente dá um passo desses, depois arrependi-se e quem sofre é a mulher. Olho, um companheira minha, por nome Belmira, vivia com um moço empregado na estrada de ferro. Ele não lhe dava luxo porque não podia, mas nada lhe faltava, verdade seja dita. Um dia, por uma coisa atua, brigaram e Belmira, que já andava de namoro com um mocinho como o senhor senhor, deu um pontapé no seu homem, foi parar a companhia do outro. Viveram bem durante um ano. Mas o moço formou-se e foi para a terra dele prometendo voltar, aí a coitada ficou para aí com uma filhinha, sem um pão para comer. Não sei se eu sou capaz de fazer o mesmo contigo. Eu sei o que são entusiasmos. Esticou o braço para a mesa. Que é que tem nesse embrulho? Frutas e doces. Para mim, para quem hão de ser, mas vamos ao nosso caso, queres ou não. O voltou rapidamente a cabeça. Mas me diga uma coisa, o senhor não vem aqui quando quer. Vem então! Mas quero que seja só minha, exclamou apertando-a com frenesi. Isso é lembrança, que tem uma coisa com outra. Qual nada? Tomou o embrulho ao colo, desfê-lo separando os dois que vinham unidos. Palpou-os e, sentindo as frutas, rasgou o papel. Assim até tem mais graça, quando o senhor me enjoar pode dizer adeusinho. E, arregaçando faceiramente o lábio, com a cabeça pendida trincou uma pera. Então decididamente não queres. Ora, o queres ver? A coisa de que eu tenho mais medo neste mundo é barriga. Deus me livre, se eu fosse como muitas que há por aí, isso sim, mas eu. Se tiver um filho, na roda é que ele não vai mal ou bem hei de criá-lo, o pouco que eu tiver há de chegar para ele. Não quero que Deus me castigue por causa de maluquices, se vier. Ah, Mamédia Adamingor, não terá vergonha do meu filho. Mas com um moço branco como o senhor, não. Amanhã encontra uma moça bonita, quer casar. E Ritinha que se aguente no balanço. Maé, encararam-se ele apertando-a, ameaçou-a. Pois eu venho aqui todos os dias. Pode vir, contanto que Mamede não saiba. Que saiba, pouco me importa. Que eu não quero cenas comigo. Se o senhor tivesse uma moça por sua conta, gostava que ela recebesse outro homem. Não, o direito é o direito. E para é. Ui. Olhou e vendo os olhos azados, desdatou a rir, resmungando um. Até faz medo a gente. Nossa senhora. Pois eu já tinha apalavrado um cômodo. Eu não moro em cômodos. Por quê? Não goze, eu vejo uma casinha. Não quero, já disse. Que teima. Mas quero eu, arrugiu Paulo, apertando a ca com fúria, procurando-lhe sofregamente a boca umimida que ela desviava encolhendo-se a rir. Encontraram-se. Por fim, os lábios e Ritinha, bem vencida, derreou a cabeça retesando-a a gorja. Os braços penderam-lhe flacidamente, foram-se-lhe os olhos fechando. Fume, porém, como se a ardência do estudante se lhe houvesse comunicado, correndo-lhe as veias, agitando-lhe os nervos. Lançou-lhe os braços ao pescoço e enlaçou-o. Desprendendo-se ofegante, com a boca entreaberta, levantou-se. Paulo correu à porta e ia fechá-la. Quando ela avançou, está maluco. Pensa que essa gente não viu o senhor entrar. Deus me livre, logo mais estava tudo nos ouvidos de Mamede. Não deixa a porta assim mesmo. E se ele vier, qual ele não vem agora? Está no jogo. Isso sei eu que o vi passar para a casa do cordeiro. Pois então, mas pode aparecer por aí. Qual nada, só à noite. Tomou outra pera, mas Paulo arrancou-lhe a da mão. Deixa-te disso agora. Cap! Ora! Ela abanou a fruta sobre a mesa, ele beijou-a. Olhe, eu digo a Mede que o sem vi antes que ele saiba por algum desses intrigantes. Não quero histórias comigo. Pois sim. Eram 16h quando Paulo, com o último beijo, disse adeus à Ritinha. Chovia a estalagem triste, de desusada tranquilidade, com as compridas cordas gotejando e oscilando ao vento, as tinas abandonadas, os coradouros vazios, parecia deserta. Dois pequenos agachados à beira de uma sarjeta, impeliam para a correnteza barquinhos de papel, galinhas muito murchas, entencolhidas a um canto, tiritavam encharcadas. A porta de uma casinha robusta mulher, encostada a umbral, uma das mãos engastando o queixo, orrolhava com melancolia, o céu carregado, cinzento, sem esperança de sol. Adiante, outra casinha, a família jantava. O homem, já grisalho em mangas de camisa, a cabeceira da mesa, os braços muito abertos, as bochechas cheias, todo derreado sobre o prato, devorava. Um pequenote, balançando as perninhas escalavradas, esmagava o bolo de feijão à mulher, magra, triste, comia-la lentamente com ar enfastiado. De pé na penumbra,
Ao fundo, uma rapariga ruiva que a buqueixo piopava tá atalhadas de laranja, chuchurrando tão alto que se ouvia de fora. E um cão negro, sentado com as orelhas atentamente fincadas, olhava o homem à espera de algum bocado. Meninos, com as calças arregaçadas, chapinhavam sordidamente na lama, aos gritos. Entrava gente um velho mate, curvado ao peso da grande caixa, um vendedor de fósforos, com o tabuleiro suspenso à altura do ventre, coberto por um encerado operários, com as ferramentas e a porta da venda, que comunicava com a larga entrada da estalagem. Em túnel, havia um ajuntamento. Homens de pé, outros sem pendés, fumando, conversando. Fora ao portão, um garoto apregoava os jornais da tarde. Cães morrinhentos dormitavam pelos cantos, e defronte, num sobradinho amarelo, uma mulher gorda, com fofos de renda à volta do pescoço, chupava roletes de cana, atirando o bagaço à rua. Apesar da chuva insistente, Paulo adiantou-se para tornar o bonde mais em cima, receando que Mamede o encontrasse ali aquela hora. O bonde estava enlameado e com o bater das cortinas, iam-lhe ao rosto friíssimos respingos. Era cedo, talvez, para o jantar. Repentinamente um escrúpulo assaltou-o. Não é jantar a batota para que o não tomassem por um parasita. Tinha dinheiro bastante para papapagar-se um bom jantar, bem regado e silencioso. Detestava as conversas da tavolagem. Eram sempre os mesmos triviais e mulheres e sorte à banca. Caprichos da roleta ou dos dados e fantasias de cocotes ou, então, a relis política, recapitulações de artigos de fundo, com os comentários imbecis dos críticos da Rua do Ouvidor. Sou Junqueira sabia conduzir malestra para as largas regiões da inteligência. E quando aparecia o Aurélio Mendes, autor do El, romance macabro, vivido em eras obscuras, com alquimistas e bruxas, que era uma crítica sutil aos costumes contemporâneos, então apontavam ideias, ressoavam frases, rebrilhavam imagens, explodiam paradoxos. Mas Aurélio andava adoentado e raramente subia à roleta, passando os dias no Laimert, a folhear brochuras ou na biblioteca, pesquisando, escavando assuntos para novelas e poemas. Foi jantar ao Glau. Comia tranquilamente, olhando as gravuras de uma revista inglesa, quando descobreza, em uma mesa fronteira, dois rapazes que trocavam segredos, olhando-o. Sentiu todo o sangue afluir-lhe ao rosto, e nervoso e carrancudo, chamou o criado e pediu uma garrafa d'água mineral. Os rapazes os continuavam a sorrir e Paulo, a mais e mais perturbado, acompanhava-lhes os movimentos, mirando-os de soslaio. Uma gargalhada estourou, ele recebeu em cheio, como uma afronta, o próprio criado, ocorrendo com a garrafa de Celtas, a perguntar-lhe se queria gelo, tinha nos lábios um sorriso escarninho. Era dele que tratavam e aquela zombaria lhe gagava-se, com certeza a fuga da irmã. Algum daqueles tipos conhecia, era, talvez, o seu amante, e ria-se narrando, sem dúvida, ao companheiro, fatos miúdos da vida doméstica que lhe relatara violante e as brigas, as ameaças e, finalmente, a fuga naquela noite agreste. Mal encetou a costeleta que pedira, rejeitou a sobremesa e foi mais por vergonha do criado, que se serviu de um pouco de queijo. Pagou e saiu atordoado, como perseguido pelo clamor de uma vaia. Canalhas! Descendo a escada. A chuva jorrava torrencial e com muito vento. Ficou no botequim do pavimento térreo. Abancou uma mesa, pediu café e cognac, e quedou acabrunhado, os olhos ao longe, a pensar com ódio nos rapazes, desejando um desforço, uma vingança ruidosa. Lançou os olhos ao relógio, eram 5:30, e estava escuro como se fosse noite. Que fazer com aquele aguaceiro? Revoltou-se contra o tempo, parecia um castigo, e como para justificar a perante Deus, posse a murmurar, passeando pela mesa o seu cálice de cognac, ou se fosse por vício. Arranjasse um emprego. Mas que hei de fazer? Calou-se, mas intimamente continuou a alegar razões. Achasse um bom lugar. Como manter a casa? A culpa não é minha, bem que tenho procurado, nega-me sempre. Que não há, Gasly. E convencido daquele sonho, como se efetivamente houvesse andado a implorar em vão, indignou-se contra os políticos, uns medíocres, que só queriam imbecis que o não suplantassem. Pulhas. A esperança refugiou no jogo. Súbito os dois rapazes apareceram rindo, e era dele que riam haviam no avistado. Pagou e levantou-se impetuosamente, sem que os rapazes dessem pela sua fúria. Fazia um frio de inverno. Com as refregas de vento, a chuva penetrava gelada, borrifando as mesas mais próximas da porta. Ouvia-se o gorgorejo da água que golfava das gárgulas, formando enxurradas. Tiros passavam à pressa. As goteiras rufavam nos guarda-chuvas. O botequim enchia-se de gente que entrava a correr, fugindo a borrasca uns, limpando os carros. Metiam-se para o fundo, procurando lugar às mesas. Outros ficavam pacientemente à porta, esperando uma estiada. Paulo não se atrevia a sair e começava a impacientar-se, quando viu vir um menino, a correr, rente com a parede, a procurar abrigo.
Chamou!
O garoto levantou a cabeça e deteve-se, com a chuva a bater-lhe nas costas, a escorrer-lhe pelo rosto. Paulo ofereceu-lhe uma gorjeta, para que ele fosse buscar um tílburi. O pequeno curvou-se, ganhou a rua de um salto, a correr, logo desaparecendo, abrumado pelo aguaceiro. Um velho, que se acolhera junto à escada, murmurou aborrecido tempo. E logo outro, refugiado, achando ensejo para desabafo, pôs-se a vociferar contra com a prefeitura e os senhores intendentes, que se abotoavam com o dinheiro do povo, o nosso sangue, deixando as ruas naquele lamentável estado. Era uma vergonha. E toda aquela gente que o temporal prendia, vítimas do mesmo suplício, buscando um derivativo para a cola, rompeu em acrimoniosas censuras contra o governo, lamentando que tão linda cidade fosse assim esquecida, tornando-se um esterquilínio, um foco de moléstias. O velho ousou uma tímida referência ao tempo da monarquia. Era outra coisa. Havia mais cuidado, isso havia. Mais cuidado e mais respeito. Ora qual, vem agora o senhor com a monarquia. No tempo da monarquia era. Eu também de lá venho. Uberrou um sujeito magro, de perra, levantando a gola do casaco. A imundice data de velho tempo e há de acompanhar o país até a consumação dos séculos.
É o Braga!
Qual monarquia, qual história? O velho investiu nervoso, cruzando os braços sobre o guarda-chuva molhado. Era pior, diz o senhor. Mas quanto custava um quilo carne? Um cruzado. A papatá como muita e da boa? Mendou outro sim, senhor. A pataca, confirmou o velho. Me hoje nós falamos de carne ou onde imundice da Cíade, dos meus gotos de tudo. É tudo uma patifaria, urroquejou o véia. Não temos homens? Para que homens?
Fiei.
Sim, para quê? Para endireitarem isto. Endireitarem? Homens temos nós de sobra. Quero o senhor saber o que é que nos falta. É vergonha? É patriotismo? Historias, o que nos falta é dinheiro. Os homens são os mesmos? Os vícios são os mesinos? Estamos como dantes? Houve apenas mudança de rótulo. Explodiu um apoiado e o da pera repetiu é isso. Houve apenas mudança de rótulo. A algazarra crescia no fundo, botim, ao tinir de copos, ao estourar de garrafas e um bafio quente vinha de dentro, como de um enorme calorífero. Decididamente esta coisa não passa, disse o da pera, com impaciência, e abrindo o guarda-chuva, despediu-se. Boa noite, meus senhores. E houve um surdo rufo e o homem lá se foi, a largas pernadas, muito esguio, como um cogumelo negro levado pela enxurrada. Um tilbure apareceu vagaroso e parou diante do carcelar. Pouco depois o garoto surgiu, cansado, com as roupas coladas ao corpo, desenhando-lhe as formas mirradas. O tilbure está aí, moço. Paulo meteu-lhe uma nota na mão e, abrindo o guarda-chuva, em pontas de pés, aos saltos, atravessou o passeio alagado, ganhando o tilbure, e mandou tocar para o largo do Rócio. Logo ao entrar na batota soube, pelo porteiro, que lhe abriu a Araguiri o jogo ainda não havia começado, por falta de pontos. Efetivamente, ao chegar ao fundo do segundo andar, já com todos os bicos de gás fulgurando, encontrou-lhe o Messi e os seus ajudantes, reunidos na sala do bilhar, onde reluzia a buvete de mármore, ouvindo as invectivas do Aurélio Mendes. Trocou ligeiros apertos de mão e sentou-se a um canto, discretamente, para não interromper a facúndia do sinfonista verbal. Aurélio, muito apiançado da asma, estava em um dos seus dias. Apesar da disneia, que o forçava a escancarar a boca de instante a instante, numa necessidade de ar, vociferava contra as múmias. Essa legião decrépita de lorpas, sem imaginação, sem estilo, que empanturrava o mercado de sandices, concorrendo criminosamente para a imbecilização do indígena. Citava autores e obras, citava trechos, pedindo que lhe mostrasse, naquelas verbiagens insunsas, um período, uma frase, um só vocábulo que revelasse emoção. Estesia. Era tudo palhada, afirmou com desprezo, engrolando um grosso pigarro. Messias muito humilde, de olhos apertados em dois talhos, para manter a fama de espirituoso de que gozava, atirou-lhe uma piada. Deixa lá, Aurélio, há de chegar o teu dia. O diabo é essa asma que te arrasta. Mãe Paula,
Hás de ainda de passar aqui pelo rocio num andor, com uma coroa como a de Camões, e nós lá estaremos à janela, com flores. Hás de ter o teu dia. Mas vê lá essa tosse. Isso é que não vai bem. Os ficheiros riram com estardalhaço e os olhos do Messias apertaram-se ainda mais. Aurélio, com a pilhélia do andor, ficou apoplético e bramiu. Não rissem. Lá isso de andor era uma história, mas a baboseira havia de acabar. A arte nova aí vinha, sonora e rica, luminosas e forte, veriam. O povo havia de convencer-se de que tudo aquilo não valia os bocejos que provocava e a verdadeira, a pura arte seria largamente indenizada. E confessou que não desanimava, que havia de trabalhar ré sempre. Com fé, tinha no fundo da gaveta dois poemas e outro romance, além do Increu, cuja tese era a emancipação da mulher, com protestos contra o celibato clerical. Hás de ter a tua estátua, Aurélio, afirmou Messias estalando os dedos. Não me preocupo com balidades, retorquiu o poeta, abafando um acesso de tosse. E já se dispunha a dar um pálido esboço da sua grande tese feminista, quando Junqueira apareceu com um homem gordo, de óculos escuros, ferozmente carrancudo e barbado. Messias, esquecendo o grande artista, levantou-se risonho. Muito amável com Junqueira, que murmurava contra o tempo insípido. O gordo reclamou, com pressa, um cálice de cognac que um dos ficheiros logo serviu assodado e sorrindo. É deputado por um dos estados do norte. Na câmara encaramujava-se num silêncio obstinado, contentando-se em dar o seu voto de grande peso nos destinos da nação. Fora alijando a gravidade legislativa, era homem alegre e de aventuras e tinha amores. Frequentava assiduamente os cassinos e, uma vez por outra, palpitando, subia sorrateiramente a batota para fazer medrar uns restos escassos do subsídio, e era à mesa dos shops ou com os cotovelos no pano verde que lançava as suas opiniões sobre a crise financeira, propugnando a necessidade da revisão e de uma esquadra que vigiasse os mares.
Paulo,
com a chegada do Junqueira e do deputado, animou-se, certo de que o jogo começaria logo, tão o impaciente estava por aplicar os planos que imaginara. Aurélio convidou para uma partida ao bilhar logo, porém, Messias anunciou que iam começar. Paulo aventurou timidamente, mas não há pontos.
Como não?
Para começarmos ao senhor, o Junqueira, o doutor e aqui o nosso Aurélio, que também joga. Não arriscas um pouco, poeta?
Sim, um pouco, murmurou complacente, atirando uma tacada.
Os ficheiros passaram a sala da roleta e Messias, no seu andar de palmípede, lá os foi seguindo, vagarosamente. Chegavam outros pontos subindo as escadas com rumor. Por uma janelinha, ao fundo da sala do jogo, aberta sobre o telhado, esfuziava um vento áspero. Messias fechou-a declarando, com a sua voz cia e imperturbável, que chovia a potes. Em torno da roleta empilhavam-se fichas de várias e ao lado de Messias acastelavam-se maços de cartões. Enquanto esperava, Paulo, indo e vindo, consultava-se, se devia começar jogando forte, fazendo paradas atrevidas que, em dois ou três golpes, o levantassem, se devia insistir no joguinho manhoso, sem comprometer-se até conseguir um bom lucro para atirar-se, então afoitamente. Acercou-se de Messias, que já assumira o rei o seu lugar à banca, e com a mão no bolso, acariciava as notas, olhando, ora as fichas, ora os cartões, indeciso. Quando os dois outros pontos entraram, vociferando contra a noite estúpida. Não os conhecia logo, porém notou que eram íntimos pela liberdade com que tratavam o banqueiro. Um deles, já velho, abrindo a bojuda carteira, pediu sem fichas. O companheiro contentou-se com a metade. Junqueiro e o deputado pediram cartões. Aurélio esgueirou-se sorrateiramente com a coleção das vermelhas e foi sentar-se à cabeceira da mesa para esperar no grande. Na sala do bilhar havia mais gente e Messias voltava-se de quando em quando para espiar, por fim fez soar a campainha que retiniu longamente. De fora bradavam, já vamos. É o Narciso, está no cognac, o disse Messias escolhendo uma bola. Um dos ficheiros foi à lousa marcar o tempo da banca. 8:40. A roleta girava, macia e silenciosa. Da Paulo estendeu uma nota de 100 mil réis.
Mamã!
Quero troco em cartões, é indiferente. Para a terceira dúzia, não, eu levo. E o ficheiro, empilhando as fichas de madrepérola sobre 5 cartões, deixou-as à cabeceira da mesa. Aurélio, que calculava, levantou a cabeça. Vem jogar cá em cima, sem dúvida. Sou fiel aos meus números. Deus queira que estejas com a sorte de ontem. Junqueira e o deputado iam ladrilhando a cartões a segunda dúzia.
O velho espalhava salteadamente, acompanhando um setetor e o companheiro, muito atento, ou com um cigarro amolecido nos beiços, hesitante, passeava uma ficha de casa em casa, como se jogasse as damas. Messias ia dar a bola com um rapaz moreno, elegante, apareceu protestando contra a pressa. Aqui ao menos, lhe dessem tempo para fazer jogo.
Que diabo!
Limpaziabo! Mas não com tanta ganância. Assim era demais, sempre se espera pela pior figura, murmurou Messias. Quem sabe se eu havia de vir para aqui com os pés encharcados, sem tomar uma coisa. A culpa não é minha. Boa noite, meus senhores. E que cogna que infame. Passei-me uma coleção. E a primeira bola? O Ia espalhando montinhos de fichas perguntava. Se haviam jogado durante o dia, como se portara o zero.
Quem ganhara?
O tapete estava coberto, mas o jogo crescia na terceira dúzia. Messias empeliu a roleta e a bola, atirada de resvalo, posse a circular. Foram depois saltinhos nas baias aos estalidos. O deputado ainda aventurou dois cartões. O velho, a tremer, deixou umas fichas no quatro. Houve um momento de contida atenção, todo o rumor cessara, posto que a bola ainda rolasse. De repente, a uma leve pancada, Messias anunciou. Jogo feito. Aurélio fitou, Paulo ergueu-se na cadeira à espera do número. E o rateal foi raspando fichas e cartões, numa confusão do de cores, com um estralar de rocalha. Só o deputado levantou 52 cartões. Paulo insistiu nos seus números e Aurélio afirmou que vira o 11, vira-o, mas não jogava no pequeno. Narciso pôs-se a tossir e reclamou o cognac. O número estava quase franco, apenas o companheiro do velho tinha lá uma ficha. Ele próprio acusou o lucro. 35 brancas aqui. Sim, senhor, seu Barroso, lavam. Ao quintal golpe, insistindo pequeno, Aurélio levantou-se resmungando, que não tinha vergonha. Se tivesse vergonha, nunca mais jogava um vintém. Vivia a engordar um queiros. Deu uma volta pela sala, rondando Messias, logo porém, que a bola começou a girar, lá tornou seu posto. Paulo Feja brincava com os cartões receoso. Não jogas? Indagou o sinfonista. Sem palpite? Pois olha, é purifiquei a ti e cenarava agora tudo no grande. Paulo tomou um cartão e ia levando para a segunda do vindo e o porém, o trepidar da bola, numa inspiração, às pressas, nervosamente, espalhou os 5 cartões em vários números da última dezena e recuou, a esmoer o cigarro apagado, d'olhos no pet.
Jogo feito!
O coração batia-lhe em sobressalto, faltava-lhe o ar, e quando Messias cantou 33, ele sentiu um abalo de vertigem e respirou. 35 cartões, declarou um dos ficheiros.
Eu disse!
Afirmou Aurélio, esfregando as mãos do triunfante. Era fatal, e quando Paulo recebeu o maço de cartões, já resolvido a jogar forte, o sinfonista, roçando por ele, pediu-lhe alguma coisa pelo palpite. O outro insistiu humilde. Eu não gosto de emprestar cartões a Aurélio, isso traz caiporismo. Ó filho, pois tu, um homem de espírito, a que acreditas em baboseiras. Baboseiras não, tenho visto. Passou-lhe dois cartões e foi o bastante para que desistisse de jogar forte. Pediu uma coleção de fichas.
Deu 31.
Quem teve ímpeto de atirar um murro à cara ossuda e radiante de Aurélio, que levantara 105 fichas. Ele tinha apenas 4 fichas no número 1 dos seus números. E teria aventurado um cartão, talvez dois, se não fosse aquele pedido que o encabulara. Intimamente injuriava o glorioso autor do Increu.
É aquilo tempere. Não podia ver um conhecido ganhar.
E diâmulo, frenético, bebendo as fichas e as dispondo em ordem, carinhosamente. Junqueira, que estava de azar volta e meia atirava uma cédula aos ficheiros. O detado, rindo, atribuía a sua macaca a Leontine. Sempre que vou à casa do diabo da mulher é isto. Paulo começava a aquecer-se. Pediu um cumel, disposto a fazer loucura. Não vale a pena estar a alha a perder tempo com fichinhas. O tudo nada o melhor era atirar de uma vez, e vendo a calma do Junqueira, que acamava cartões, cercando, com insistência, o 20, arrojou-se carregando no 29 e cobrindo corajosamente os demais números da mesma dezenate. Narciso resmungou uma torpeza e Barroso, sem tirar o cigarro da boca, mostrou 3 fichas. Paulo desabafou vendo os seus cartões, as suas fichas rolarem no monte, raspados pelo rateou. Estás vendo? Que disse eu. Justamente com a sorte que começava, vieste com os tais pedidos.
Ora qual?
Pois sim, mas nunca me peças dinheiro quando eu estiver jogando.
E tu não me pedes? Paulo cresceu pareta de olhos chispantes num.
Nunca pedi nem peço.
Ora, não pedes. Ainda resmungaram. O sinfonista, sorrindo, brincava com as fichas, deixando-as cair d'alto por entre os dedos apinhados. Paulo insistiu no grande, mas quando a roleta amorteceu, Messias sorrindo. Não fale mal da Leontine, doutor. E declarou com lentidão, arrastando a voz. 17. Houve um largo suspiro de desabafo, o número estava carregado. O doutor tinha dois cartões, Cleano, Junqueira tinha outros tantos, e alguns a cavalo e no esguicho, Barroso tinha duas esfis. E murmurava-se. Era tempo, é número que não falha. Demora, mas sempre vem. O sereno Junqueira não se perturbara e continuava a fumar, sem uma ruga na face, sem mais brilho nos olhos, imutável. Paulo começava a desanimar, sem mirrais já lá estavam nas cordas. Decididamente devia fazer como Junqueira joga um jogo forte e metódico, escolhendo o número, firmando-se nele quando desse recuperava o perdido, e ainda lucrava e com uma repetição estourava a banca. Aquilo sim, pensava maravilhado e invejando, enquanto pagavam ao Juntrevida parada, aquilo é que era jogar o mais. Histórias. O tempo da banca estava a expirar quando entraram outros pontos. O melhor era guardar a outra banca com Faustino à bola. Messias era um mamão de ferro, ninguém escapava. Logo, porém, que a roleta recomeçou a girar, sem calma para manter o protesto, pediu fichas, concentrou-se no 29, pouco a pouco, porém, irresistivelmente, fobrindo números ao acaso, seguindo as mãos que andavam aos esbarros, deixando fichas, arranjando cartões. Ainda pequeno, retirou-se afogueado, sempre com a ideia fatal de que a sua sorte fora desviada pelo sinfonista. O seu olhar faiscava de ódio, tremiam-lhe as mãos e todo ele escaldava, como em febre. Messias anunciou, em voz rolante, uma bola. Narciso pediu fichas para aquele infamíssimo zero e, acumulando, injuriava-o. Vê lá agora, bandido. Juro que nunca mais se estraga uma ficha neste miserável, se ele não sair desta vez. Há 3 dias que acompanho este monstro. É paz de dar agora. Alguns seguiram o Narciso. Paulo, para não comprar fichas, amarfanhou uma nota e lá a deixou. Deu 8. Narciso rugiu e o velho Barroso, cuspindo a ponta do cigarro, acusou 5 fichas, a sua maior parada da noite. O senhor foi o herói, senhor Barroso, aclamou o deputado. Estava com alguma sorte. Se tivesse jogado com mais largueza, tinha perdido, doutor. Este jogo só assim a brincar? É com... conheço muito. Em me alargando um bocado, são favas contadas. Fichas a troco. Paulo contou o dinheiro e achou 240 mil réis. Aurélio, junto ao Messias, acompanhava com avidez. O troco que os ficheiros faziam, só o velho Barroso ganhar a quantia apreciável. A Junqueira, interpelado pelo Narciso sobre o prejuízo, deu do ombros com indiferença. O deputado pôs-se a passear resmungando uma cançoneta. A esperança do estudante passou para a segunda banca e faria seu jogo mais ousado, longe do Aurélio, que o encaporava, sempre a dar-lhe conselhos, a discutir, a comentar-lhe as paradas, sapeando, com os cotovelos fincados na mesa, o rosto esmagado entre as mãos lidas. Foi a buvete e engoliu sofregamente um grog, receoso de perder a primeira bola. Os pontos fumavam, beberricavam apressados, cognax, todos ansiosos. O próprio Junqueira, que, entre uma e outra banca, costumava estirar-se um pouco na chaise longue, saboreando seu uísque a quem pequenos goles, deixou-se ficar na sala da roleta, olhos no tapete, como a querer sondá-lo, penetrar a razão da sua longa e pertinaz desfortuna. Messias continuava a bancar lá e estava repotreado, pilheriando. Já os ficheiros iam e vinham assodados, deixando coleções aqui e ali. Um Arthur, três andando acremente a fumo, pesava na sala. Paulo rejeitou as pérolas, preferiu a sangue de boi. A sua primeira parada foi de um arrojo atrevido. Aurélio aplaudiu com entusiasmo. Assim, homem. Assim é que se joga. Nada de piabagem. Ele implorou, pelo amor de Deus, não fales. Narciso, injuriando, zeruscava o 17. Mas quando a bola começou a saltar nas baias, não se conteve e, num arranque, esmurrou o seu azar com 6 fichas. Deu 36. Aurélio saltou na cadeira de olhos esbugalhados e, meneando com a cabeça num espântato, pôs-se a repetir. Sim, senhor. Assombrado com a sorte do estudante que sorria feliz, sem ânimo de tocar na rima de fichas que deixara sobre o número. O ficheiro contou 23 e logo anunciou 805. Homem, agora tiraste o pé do lodo. Boa, já é isso, circulando a mesa, retira. Boa, boa tacada. Mas, tomando ao seu posto,
segredou ao estudante, retorcendo nervosamente o bigode. Estás de sorte, atira-te. Azulzeiro 1 e 2. Anunciando-se a última bola, Paulo contou 260 cartões. Aurélio rondava o d'olhos compridos. Fichas a troco, o disse morosamente o Messias, desligando um maço de notas. Paulo recebeu o bolo 2,600, aparentando indiferença, mas os dedos tremiam-lhe e uma palidez cadavérica cobria-lhe o rosto. Messias felicitou-o pelo tiro. Ele sorriu. Os pontos espalhavam-se comentando o jogo extravagante da noite, e Junqueira, sacudindo os braços, espichou-se na chaise longue abandonadamente, trauteando uma área de opereta. O deputado propôs um lansquenetezinho honesto, até meia-noite. Paulo declarou superiormente que topava, mas os outros necau Messias, sempre pronto, escusou-se alegando um compromisso sério. Alguém que o esperava no recreio. Homem, aquilo hoje deve estar magnífico, declarou Narciso, levantando-se e tomando sobretudo. Com esta noite? Qual? Resmungou o deputado. Não é um benefício da Eugênia. Sim, então, meu amigo, está cheio. Messias, que abrir o postigo, anunciou uma noite magnífica, estrelada e com lua. A notícia abalou Junqueira, que, molemente, estirando os braços, deixou a chaise longue. Pois vou também dar uma vista d'olhos. Tenho vir, Narciso. Não estou esbarrondado, vou meter-me na cama. Boa noite. Outros despediram-se e Paulo, não sem pena, foi ver tomar o chapéu. Aurélio esperava-o na sala do bilhar. Foi esfregando as mãos, muito encolhido no seu casaco cor de pinhão. Onde vais? Vai querer? Vá, vá, pororou a bengala e lançando por uma janela os olhos ao céu. Ainda castelado de nuvens, picado de estrelas, com uma lua triste que parecia correr, fugir, declamou, lum, que é o espírito sonsombre romene ao bolt don fio, dans lombre, ta face a que tom profil.